A Enterprise é sequestrada por um misterioso líder religioso, que coloca a nave em uma viagem em busca de Deus. E adivinhe só, essa figura é na verdade o irmão perdido de Spock. Essa é Jornada nas Estrelas 5, A Última Fronteira, o quinto filme da saga que vamos revisitar agora. Bom, a busca por Deus, a busca por respostas existenciais, o sentido de tudo, o sentido da vida, é uma questão, é um tema dificílimo de se tratar num filme de qualquer natureza, um filme de ficção científica ou de qualquer outro gênero. Não é fácil abordar esse tema de uma forma natural, de uma forma satisfatória. E claro que Jornada nas Estrelas 5 traz esse desafio e evidentemente não consegue entregar aquilo que se propõe a fazer, né? É uma história que inevitavelmente tem um anticlímax. Não haveria uma versão possível de Deus que pudesse agradar a audiência. A única alternativa seria eles não encontrarem Deus de fato, como ocorre no filme, né? Descobre-se que é uma farsa, que, né, aquele de fato não é o Todo-Poderoso. E isso faz sentido como a única forma de terminar esse filme e cria esse anticlímax. Se você tem um pouquinho de percepção, você sabe desde o começo que provavelmente é nessa direção que o filme vai terminar. Apesar dessa decepção, a gente tem que destacar que o filme também faz uma apresentação muito legal, muito bem elaborada, do chamado Grande Trio, né? Esse trio com Kirk, Spock e McCoy. Eles aparecem aqui brilhando de uma forma muito contundente, como se fossem um único personagem, e valorizando de uma forma muito inconteste esse incrível triunvirato da série clássica. Mas é bom de se destacar que não era bem isso que o diretor estreante William Shatner tinha em mente quando ele começou a bolar essa história. Bom, como é que William Shatner chegou à cadeira de diretor? É o famoso contrato, já desde os tempos da série clássica, estabelecido a partir do segundo ano, que tudo que um dos protagonistas, Leonard Nimoy ou William Shatner, tivesse direito, o outro também passaria a ter direito. O Leonard Nimoy dirigiu Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, mas disseram, olha, ele só vai dirigir o filme, mas ele praticamente não aparece no filme. Então ele só dirige, mas não estrela. E assim se nivelou. O Shatner estrelava o 3 e o Nimoy dirigiu o 3. Chegou o quarto filme, o Nimoy passou a dirigir e estrelar. E aí, claro, o William Shatner falou, bom, agora o próximo é minha vez de dirigir e estrelar, né? E assim foi, esse foi o acordo feito com o estúdio, e o quinto filme caberia a William Shatner conduzir a direção na sua estreia como diretor. A exemplo do Nimoy, que também não havia dirigido nada, nem no cinema, nem na TV, antes do terceiro filme, William Shatner também começa a sua carreira de diretor com esse terceiro filme. Uma carreira que acabou bem abreviada até pelos problemas enfrentados durante essa produção. Bom, o Shatner de início ele queria que o roteiro fosse escrito por um escritor best-seller de fantasia e suspense chamado Erik van Lustbader. Era um autor de vários romances sobre um americano no Japão, um peixe fora d'água ali, e o Shatner imaginava que isso se encaixava a situação do Spock na série clássica e descobriu que o Lustbader era fã de Star Trek. Aí ele conversou, se aproximou desse escritor, o escritor até estava afim de fazer o filme, mas a negociação travou por causa de uma discussão sobre os direitos de adaptação do filme para livro, né? O Lustbader queria os direitos para ele, claro que isso era uma coisa não muito negociável em se tratando de uma franquia como Star Trek, e aí a coisa melou. O Shatner perdeu o seu escritor favorito e teve que bolar por si mesmo aí o caminho para o filme e encontrar um outro roteirista para trabalhar nele. Bom, o ator e diretor teve a ideia para a história, essa coisa da busca de Deus, depois de ver um casal de televangelistas americanos na televisão, um casal polêmico ali, o Gene e a Tammy Faye Baker, Enfim, é daqueles caras que aparecem na televisão e dizem que falam com Deus e ouvem Deus mandar a mensagem e tal, enfim. Infelizmente não é uma figura desconhecida também aqui do público brasileiro. E o Shatner ficou muito perturbado pela ideia, né, dessas figuras meio toscas, meio rudes, que ao mesmo tempo tinha essa audácia de dizer, não, eu sou emissário de Deus. E claro, enriquecendo aí às custas dos fiéis que acreditavam nisso. Quando o Shatner chegou para apresentar a proposta para Paramount, o Frank Mancuso, que era então o presidente do estúdio, embora ele fosse religioso, ele gostou da ideia, gostou da provocação, da ideia do Shatner e deu o sinal verde para que ele desenvolvesse esse roteiro. Quem não gostou, para variar, e essa está sendo uma figurinha repetida, né, ao longo dos filmes de Jornada nas Estrelas a partir do segundo, quem não gostou foi Gene Roddenberry, o criador da série, que àquela altura já estava só como um mero consultor ali, né, não tinha papel decisório, e chegou, nesse caso aí, a pedir para o advogado dele, Leonard Mazlish, é uma figura aí muito controversa, também teria um papel muito controverso no princípio de A Nova Geração, coisa que não vamos abordar aqui, mas enfim, era esse cara que era meio que o braço direito do Gene e chegou a preparar ali uma possível ação contra o Shatner para que ele não fizesse esse filme. E a percepção do Roddenberry é que o Shatner estava basicamente roubando a ideia dele original para o primeiro filme de Star Trek. Vocês se lembram? Ele tinha feito uma proposta chamada The God Thing, que também tinha essa coisa, esse tom religioso, e naquela época, 1975, foi vetado pela Paramount. Ninguém quis ter nada a ver com a proposta do Roddenberry. E ele estava frustrado, né? Que de repente, anos depois, o William Shatner chega com uma proposta não muito diferente e recebe ali a luz verde do estúdio. No final das contas, o Gene decidiu não processar o Shatner, mas, em compensação, chegou a dizer que certos elementos do filme deveriam ser apócrifos, deveriam ser tirados do cânone. Ele achava que algumas coisas do filme não deveriam pertencer ao cânone de Star Trek. É uma das primeiras discussões aí, sobre essa ideia da canonicidade, né? O que deve ou não ser considerado parte da história oficial de Star Trek. Ele queria tirar várias coisas do filme, especialmente a existência do Cyborg, como meio-irmão do Spock. Ele achava que não tinha nada a ver aquilo e não deveria ser incluído. Claro que, depois de anos em que ele já não tem o controle sobre a franquia, ele querer ditar o que é cânone e o que não é, era problemático. Tanto que a Paramount, nesse caso, se recusou. Ainda fez a cortesia a ele de tornar não canônica durante um tempo. A série animada se tornou não canônica, mas com relação aos filmes, eles achavam que era demais e não chegaram a descanonizar nada, nenhum dos elementos de Jornada 5, nem de Jornada 6, em que o Roddenberry mais uma vez faria isso. Bom, a gente lembra que o produtor dos filmes àquela altura era o Harve Bennett, mas o Harve Bennett teve um atrito muito grande com Leonard Nimoy no quarto filme e não estava a fim de voltar. Mas o Shatner achava muito importante tê-lo na produção. Era um cara experiente que já conhecia e ele considerava o Bennett parte da família ali de produção dos filmes de Star Trek. Fez um esforço danado para trazê-lo de volta. Foi fazer uma reunião na casa do Bennett para convencê-lo a voltar para o quinto filme e de fato conseguiu. E aí, até como deferência ao produtor, ele deu ao Bennett uma ponta no filme, né? Ele é o almirante que passa as ordens ao Kirk lá no começo do filme. Ele é só chamado de Bob no filme, né? Ele não tem um nome completo, mas era o almirante interpretado pelo Harve Bennett, um jeito do Shatner de dizer, ó, você faz parte da nossa família aqui, ó, você tá até no filme e tal. E aí o Bennett acabou voltando, topou produzir mais esse filme. Bom, esse filme foi o primeiro em que se viu um mundo em que não era só a série clássica que existia no âmbito de Star Trek, né? Até Jornada nas Estrelas 4, 1986, tudo que havia era série clássica. Série clássica, série animada e os filmes da série clássica. Em 1989, quando esse filme é lançado, mais precisamente 9 de junho de 89, já havia em produção e em exibição a nova geração, né? A série de televisão derivada que se passava em outra época e tal. Então, era uma novidade ele ter, digamos, uma concorrência, por assim dizer. Embora um tivesse no cinema, outro na TV, havia um contraste que se fazia. E esse filme foi o último filme de Star Trek a ser lançado durante o verão americano, que é a época dos blockbusters, né, onde tem a maior concorrência. Depois disso, um filme de Star Trek só voltaria a ser lançado no verão americano com o Star Trek de 2009, do J.J. Abrams lá, uma proposta de tornar os filmes maiores e mais amplos e tal. Então, esse é o último a estrear no verão. É um elemento importante para a gente entender o desempenho desse filme. A gente vai comentar mais adiante sobre isso. Bom, em A Nova Geração, que estava ali na sua segunda temporada, é conhecido o fato de que uma greve de roteiristas atrapalhou a produção da série, tanto que é a temporada mais curta, tem 22 episódios contra 26 das outras temporadas. E uma coisa que é importante dizer é que essa greve de roteiristas, que aconteceu em 88, também impactou a pré-produção de Jornada nas Estrelas 5. Né? Eles tiveram que reduzir o período de filmagens e não puderam trabalhar no roteiro com a intensidade que gostariam, né? Com o tempo de maturação que gostariam. Então acabou que o roteiro não tem a mesma qualidade dos anteriores, até porque a Paramount também atrapalhou um pouquinho, exigindo que o filme tivesse um tom de comédia similar ao anterior Jornada 4, né? Então queriam que tivesse o mesmo tipo de humor, era uma coisa que tinha dado muito certo, Jornada 4 foi um grande sucesso, e o estúdio queria a mesma coisa. Só que, essa história não se presta a isso, né? Então, enquanto em Jornada 4 o humor vinha de uma forma muito natural, por conta da circunstância ali do peixe fora d'água, né? Dos personagens fora da sua época, com um contraste cultural forte, e ali o humor surgia naturalmente, você não ria dos personagens, você ria com os personagens. No caso de Jornada 5, não era bem assim. A trama não tinha esse elemento. Então todo o humor de Jornada 5, a maior parte dele, é bem forçado, é bem carregado e às vezes em detrimento dos personagens, né? Então, por exemplo, o Scott falar, não, eu conheço a nave como a palma da minha mão, e em seguida bate a cabeça num cano que ele não viu e desmaia, depõe contra o personagem. Mesma coisa também o Kirk falando que tinha que dar um chute na bunda do Spock, e o McCoy perguntar, você quer que eu segure ele? Tipo, levando a sério o que obviamente é uma expressão coloquial. Enfim, um humor bem forçado. Então a comédia foi um dos grandes, digamos, um dos grandes pesos que esse filme teve que carregar por imposição do estúdio e que acabou não funcionando, acabou estragando um pouco a produção. Por sinal, a proposta original do Shatner para o filme era muito mais sombria. Ela era intitulada An Act of Love, ou seja, um ato de amor, e trazia real conflito entre Kirk, Spock e McCoy. Então a coisa do triunvirato, os três inseparáveis, na versão do Shatner eles seriam de fato separados. O Spock e o McCoy se juntariam ao Cyborg, fariam parte da tripulação cooptada pelo Cyborg ali com aqueles poderes malucos dele e deixariam o Kirk sozinho, né? Imagino até que por isso tenha sobrado como resquício aquela ideia do Kirk dizendo que morreria sozinho e tal. Era uma coisa que estava no arco do filme originalmente, na história original proposta. Agora, Leonard Nimoy, como Spock, se recusou a interpretar isso. Falou, não, o Spock nunca trairia o Kirk. Isso não aconteceria, não vou fazer. E o DeForest Kelly também não topou. Falou, o McCoy também não vai trair o Kirk. Eles têm que ser o grande trio, eles têm que permanecer juntos. E aí, claro, o filme foi reescrito para refletir isso. numa cena que eu acho que funciona melhor, talvez seja menos dramática, né? Mas ao mesmo tempo funciona em favor dos personagens, que eu acho que são o principal, digamos, o principal bem, né? O principal elemento da série clássica são os personagens. Você não poderia jamais depor contra esses personagens, né? O elenco secundário sofreu um pouco mais com as piadas e tal, mas pelo menos isso, essa unidade do grande trio, foi preservada nesse filme, o que é positivo. Bom, o filme teve de brigar por seu espaço contra várias concorrências de peso naquele verão de 1989. Para vocês terem uma ideia, relembrando aqui alguns dos filmes que estrearam mais ou menos na mesma época. O Batman, o primeiro Batman ali de 1989, com Michael Keaton, né? Do Tim Burton, com Jack Nicholson como Coringa Fantástico, filme gigante. Máquina Mortífera 2 também estreou naquele ano. Os Caça-Fantasmas 2, outra continuação de muito peso, né, depois do sucesso do primeiro filme em 84, e nada menos que Indiana Jones e a Última Cruzada. Por sinal, Indiana Jones e a Última Cruzada, o filme que roubou aquele que deveria ser o Cyborg das mãos do William Shatner. Shatner queria que o Cyborg fosse interpretado pelo Sean Connery, tanto que o nome Chacarri do filme é uma derivação de Sean Connery, inspirado por essa ideia do Shatner de quem ele queria para viver o Cyborg. Mas o Sean Connery preferiu fazer Indiana Jones, foi lá ser o pai do Indiana Jones, e aí acabou que o Shatner teve que escalar outro ator para o papel, Lawrence Luckinbill, um ator com menos, obviamente, menos estofo, menos fama do que o Sean Connery, mas que, convenhamos, faz um bom papel. Acho que ninguém vai dizer que a culpa pelo fracasso e pelo resultado pouco expressivo de Jornada 5 venha do Lawrence Luckinbill, que eu acho que é uma das coisas que brilham no filme, é a atuação dele. Bom, as filmagens começaram em 11 de outubro de 88 e terminaram em 28 de dezembro. Ou seja, aquele processinho ali de um pouco menos de três meses para fazer o filme. A primeira cena gravada foi a ponta com o Harvey Bennett lá como vice-almirante Bob. Em seguida, a produção foi para a locação, primeiro no Parque Nacional Yosemite, né, onde foi filmado ali com El Capitan, aquela coisa da escalada do Kirk e tal. E claro que nas cenas de escalada de longe é um dublê. Nas cenas de perto, que mostram o Kirk de perto, eles construíram uma parede de fibra de vidro para simular a parede do El Capitan, e ao fundo você tinha as montanhas, desmontaram essa parede no próprio parque e filmaram ali com o cenário de fundo do próprio parque, mas é claro que o Shatner não estava no alto da montanha, né? O estúdio não arriscaria isso, e acho que nem o Shatner. Terminadas as filmagens em locação, que consumiram um tempo brutal, gastaram um bocado, eles voltaram ao estúdio para filmar as cenas internas e filmando ali lado a lado com a produção da Nova Geração, que estava na sua segunda temporada. E as últimas cenas a serem gravadas foram as do Kirk, Spock e McCoy em volta da fogueira, aquela coisa do que também deveria ser ali no parque, mas foi filmada em estúdio. É uma cena noturna, dá para disfarçar bem, eles enganam bem, parece que eles estão num ambiente externo, mas eles estão em estúdio. Curiosamente, no último dia de produção teve uma coletiva, uma entrevista coletiva que foi realizada para a imprensa no set de filmagens, então na ponte da Enterprise, todos eles vestidos a caráter, dando entrevista para a imprensa. Agora, o filme tem os seus problemas, né? A gente tem que reconhecer que ele tem problemas, até algumas coisas que incomodam os fãs por conta da lógica do filme, né? Então, por exemplo, a Enterprise vai até o centro da galáxia em algumas horas, né? Sendo que a gente vê, por exemplo, a USS Voyager mais para frente, para atravessar a galáxia, precisa de 70 anos, né? Então, existem esses detalhes que são um pouco desconfortáveis. Até no, na romantização do filme, né, na conversão do filme em um livro, em um romance, tem algumas adaptações que ajudam a salvar isso, né? Então dizem que o Cyborg teria desenvolvido ali uma técnica para encurtar o tempo de viagem, uma coisa que só ele sabia. Então dava uma envernizada, mas a verdade é que no filme não tem isso, eles nem se preocupam com isso. Aliás, uma das coisas que incomodam os fãs é esse pouco cuidado com esses detalhes mais técnicos, né? Tratar Star Trek mais como fantasia do que como ficção científica, com um rigor um pouco maior. Então tem essa coisa do tempo de viagem até o centro da galáxia. Óbvio, a própria barreira, a grande barreira no centro da galáxia que não existe, mas até aí tem um precedente em Star Trek, com a barreira também do lado de fora da galáxia, que também foi apresentado em Where No Man Has Gone Before, é outra coisa que não existe, mas que está, digamos, na franquia. E a coisa de ir ao centro da galáxia também foi vista num episódio da série animada, curiosamente também ligado a uma figura divina, barra diabólica, enfim, mítica, né? Em The Magics of Megastu, episódio da série animada. E nos dois casos, é difícil de entender como a Enterprise poderia ter viajado tão rápido para o centro da galáxia, considerando aquilo que era padrão da velocidade de dobra. Né? A mesma coisa se aplica, por exemplo, aos decks da Enterprise. Tem a cena deles escalando o fosso do turbo elevador, e aí quando eles acionam a bota jato, eles voam para cima e aí vão passando os números dos decks. Tem 78 decks, eu acho. A Enterprise tem muito menos decks que isso. E além do que, os decks costumam ser contados na Enterprise de cima para baixo, né? Então o deck 1 é em cima e vai descendo. Ali é o contrário, ele vai subindo e sobe até os 78, que é muito mais do que tem a nave. Claro que os fãs mais atentos olharam e falaram, poxa, inclusive o Michael Kuda, que era consultor para o filme, ajudou a trabalhar nas artes gráficas do filme, ele alertou os produtores, o Shatner, falou, olha, a Enterprise não tem esse tanto de deck aí, de repente dá para dar uma mexida, para consertar e tal. E o Shatner, sabendo disso, falou, não, eu quero assim, porque para efeito dramático, ter essa escalada absurda com esse número de decks funciona melhor. Então assim, foi a revelia do aconselhamento técnico que ele bancou essa, né? Então, assim, esse é o tipo de atitude, é o tipo de coisa que aos pouquinhos vai minando a credibilidade do filme para aqueles fãs mais atentos, mais preocupados com esse tipo de detalhe, né? Bom, além disso, outro problema grande que o filme tem, esse talvez mais grave, porque não afeta só os fãs hardcore, mas afeta o público em geral, foi a questão dos efeitos visuais. Mais uma vez, Star Trek teve problemas com os efeitos visuais, rememorando a história de Jornada nas Estrelas, o filme, em que uma empresa, Robert Abel and Associates, foi contratada para fazer os efeitos visuais, e aí acabou que não tinha a competência, a capacidade para fazê-los, e tiveram que contratar ali o Doug Trumbull para trabalhar de última hora, peso de ouro, para fazer os efeitos do filme. Depois disso, eles tinham aprendido a lição e contratado a ILM, né? A Industrial Light and Magic, a empresa do George Lucas, que inventou os efeitos de Star Wars, se consagrou como a maior empresa de efeitos visuais daquela época, e Star Trek passou a contar com os serviços da Industrial Light and Magic, que valeu para o segundo filme, para o terceiro filme e para o quarto filme. Mas quando chegou no quinto filme, a ILM estava muito ocupada, né? A gente falou aí dos filmes que estavam concorrendo com Jornada 5 nos cinemas, Indiana Jones e Os Caça-Fantasmas 2, esses dois estavam no cardápio da ILM. E aí a empresa falou, olha, se vocês quiserem a gente pode fazer, mas vai ser o time C, porque o time A está ocupado com Indiana Jones, o time B está ocupado com Caça-Fantasmas, e aí o time C pegaria esse filme. Shatner decidiu, melhor não, entre o time C dessa empresa e o time A de outra empresa, acho melhor procurar o time A de outra empresa, e escolheu a Associates and Farren, que deixou muito a desejar, para dizer o mínimo, né? Quer dizer, muitos problemas nos efeitos visuais, o recorte da nave e as condições de iluminação. Você vê que o planeta embaixo não pertence à mesma cena que a nave em cima. É, a ave de rapina Klingon tentando destruir ali a Pioneer também é frustrante. Enfim, várias sequências realmente ruins de efeitos visuais. O filme acabou sendo barateado por conta disso, não só por uma questão da qualidade técnica dos efeitos, mas também de orçamento. Não tinha orçamento para gastar mais com os efeitos visuais. Uma das grandes falhas do Shatner como diretor, e ele admite isso, é não ter gerido bem o orçamento. Então, gastou dinheiro demais nas cenas iniciais, filmou lá em Yosemite, toda aquela grandiosidade da abertura. Chegou no final do filme, não tinha mais dinheiro para fazer o filme. E isso sabota basicamente a sequência que termina o filme, né? A sequência em que o Kirk desmascara ali o falso deus e o falso deus tenta atacá-lo, ela originalmente era muito mais longa, era para umas criaturas de rocha se erguerem e perseguirem o Capitão Kirk e tudo mais. E no final das contas, primeiro era para ter várias dessas criaturas de rocha, eles fizeram um traje da criatura de rocha para alguém usar ali, e o traje ficou horroroso. Aí eles filmaram com uma criatura só, porque só deu para pagar uma criatura, ficou péssimo. Aí no final eles tiveram que consertar na edição, porque aquele material não era usável. Então até tem uma cena do filme que, se você olhar com muito cuidado, você vê ali ainda uma sombra da criatura de rocha, mas cortaram isso, botaram os efeitos e encurtaram muito a perseguição, atrapalhou muito o clímax do filme, né? E a verdade é que quando o clímax do filme não funciona, você tem um problema muito sério com o filme em si, né? Já era uma proposta ali anticlimática a forma de terminar, e ainda você tem uma sequência muito ruim, isso prejudica o desempenho do filme. Isso junto com a concorrência, é evidente que Jornada nas Estrelas 5 não foi um grande sucesso de bilheteria. Terminou com 52,2 milhões de dólares nos Estados Unidos e fez mais outros 18 milhões nos mercados estrangeiros, totalizando 70,2 milhões de dólares. Mas, ainda com um custo de 30 milhões, o filme chegou a fazer lucro. Só que ficou muito aquém do que a Paramount esperava, que era arrecadar 200 milhões. Então, foi um resultado que botou realmente em risco o futuro da franquia no cinema. A Paramount cogitou não fazer mais filmes com esse elenco. E é importante lembrar também que, lembre, Jornada 2, que foi o cúmulo da economia, custou 11, 12 milhões. Pois tivemos filmes cada vez mais caros, agora já estamos em 30 milhões. Quando que a coisa passa a ser antieconômica? Os atores ficando cada vez mais caros. Então essa é uma preocupação que certamente se transporia na hora do planejamento para um possível sexto filme de Jornada nas Estrelas.